Sim, muito, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, assessores que nos apoiam, dizer que hoje temos na sala os serviços da RTV em filmagens. Portanto, ponham-se unidos. Damos assim início a esta nossa reunião, depois da reunião de mesa e coordenadores que tivemos anteriormente, e começamos pelo ponto 1, que é apreciação e votação das atas 25, 26 e 27, dos dias 11, 13 e 19 de outubro. Se não houver considerações, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No ponto 2, temos a distribuição da seguinte iniciativa legislativa, que é a proposta de lei 42 do Governo, que procede à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando o regime das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais, cujo autor do parecer é o deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Está distribuída. Entramos no ponto 3, que é apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 98 do Chega, pela criação de um mecanismo de auditoria permanente dos serviços do Estado, cujo autor do parecer é o seu deputado Francisco Pimentel, do PSD. Do PSD.
Desculpa, Isabel, estamos em que ponto? Estamos em que ponto?
No ponto 3.
3?
Sim.
Pronto, eu estava a ver se o deputado Francisco Pimentel, se aconteceu alguma situação, nós não fomos avisados. Eu pedia só à comissão que transferíssemos o ponto número 3 para o fim. E se nada, nenhuma notícia tivéssemos, entretanto, pedíamos o adiamento.
Sim. Obrigada. Se for com o vosso acordo, passamos sim para o ponto 4, que é a apreciação e votação do projeto de lei 186 do PCP, que é a gestão democrática do sistema de assistência na doença da GNR e PSP, sexta alteração ao Decreto-Lei 158/2005, de 20 de setembro, cujo autor do parecer é o deputado Miguel Santos, do partido do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Julgo que na ordem de trabalhos há ali um lapso, já me chamaram muita coisa, nunca me chamaram Miguel Matos, mas definitivamente Miguel Matos não sou. Não se soava bem? Não, a mim também não. Este é um projeto de lei do PCP, 136, 15ª, primeira sessão, como a senhora Presidente referiu, pretende introduzir o que se denomina uma gestão democrática do sistema de assistência na doença, da GNR, da PSP. É uma iniciativa que entrou a 6 de junho de 22, sendo admitida e tendo baixado à nossa comissão. Em termos de objeto, o seu conteúdo é mesmo aquilo que vem referido no título, ou seja, o PCP entende que as estruturas representativas dos profissionais da GNR, da PSP, devem ter um papel na gestão e funcionamento do seu sistema de proteção na doença. E, nesse sentido, a criação de um denominado Conselho Consultivo e de Fiscalização, que garantiria o acesso a essa participação. A iniciativa reúne os requisitos formais e constitucionais. Segundo a informação obtida, não há iniciativas pendentes sobre a mesma matéria, nem sequer existe uma iniciativa semelhante na anterior legislatura também. E, portanto, o parecer é que se encontra em condições para ser aprovado o parecer e a iniciativa e ser remetido a plenário, então aí para ser discutido e naturalmente para os grupos parlamentares emitirem as suas opiniões, coisa que eu não faço neste parecer. E pronto,
para
é tudo.
O deputado Miguel Santos. E dou a palavra aos grupos parlamentares. Peço. Senhor deputado Agostinho de Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomo a palavra apenas para reconhecer e agradecer a elaboração deste parecer. Seguindo a nota da admissibilidade, cumpre todas as formalidades que têm a ver com este tipo de iniciativas e, como diz as próprias conclusões do parecer, está efetivamente em condições de seguir os trâmites. Agradeço também, ou agradecemos também, a apresentação que foi feita do mesmo parecer, de uma forma adequada e contida, célere e rápida, o que muito se agradece. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Deputada, a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado Miguel Santos pelo parecer. Não é para fazer aqui a discussão da iniciativa, que ela far-se-á naturalmente no plenário, mas gostaria só de acrescentar este elemento, a proposta que o PCP faz relativamente à SAD e à ADM é, à semelhança do que já hoje acontece com a ADSE, que tem um conselho consultivo e tem a participação das organizações representativas dos trabalhadores, que também se possa alargar aqui ao subsistema da SAD e da ADM.
Quero, Sra. Deputada, não havendo mais observações, não havendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 5, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 231, que aprova a lei quadro da atribuição da categoria das povoações, cujo autor do parecer é o Sr. Deputado Firmino Marques, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Efetivamente, este ponto leva em linha de conta a apresentação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista do Projeto de Lei 231 desta legislatura e da primeira sessão legislativa. Chegou atempadamente aos senhores deputados e senhoras deputadas, que era nota técnica com as condições de admissibilidade deste projeto de lei, todo devidamente enquadrado. Refiro só muito sinteticamente à abordagem que faz importante ao enquadramento, quer na apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, a verificação do cumprimento da lei formulário, a conformidade com as regras de logística formal, o enquadramento jurídico nacional, até também o enquadramento jurídico da União Europeia e Internacional, servindo-se dos exemplos da Alemanha, Espanha, França e Itália. O parecer leva em linha de conta o conteúdo da nota de admissibilidade, a nota técnica. Aproveito para agradecer aos serviços da Assembleia a execução da elaboração desta nota técnica e dar nota, então, que relativamente ao projeto de lei 231, ele foi apresentado a 20 de julho de 2022, isto só para dar uma orientação formal do que temos na nossa presença, deu entrada na Assembleia da República, o projeto-lei que atribui a categoria das povoações da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero aqui dizer, nesta contextualização, que o projeto de lei em apreço baixou à Comissão da Administração Pública, Ordenamento e Território e Poder Local por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, como é natural e normal, para efeitos de elaboração e aprovação do respectivo parecer, que é o que iremos proceder, se assim for o vosso entendimento, de forma positiva. E a presente iniciativa retoma, e é bom num contexto histórico, que se recorde que já houve outros projetos de lei que aqui estão mencionados, o 8991, que é retomado da anterior legislatura, também do Partido Socialista, que caducou em 28 de março de 2022, com o final da legislatura, em que se abordava o regime proposto, recupera o essencial do normativo de 1982, atualizando e delucidando matérias menos claras. A atribuição da categoria de vila ou cidade a uma povoação não implica qualquer alteração de caráter administrativo ou jurídico, traduzindo-se antes no reconhecimento da evolução de um determinado aglomerado populacional e da sua história. Eu devo dizer que há vilas muito conhecidas que têm todas as condições que se impõem para a categorização da cidade e que recusaram a passagem deste desígnio por motivos, naturalmente, que a história também lhes recomenda e que nós facilmente encontramos, quer na Vila de Sintra, na Vila de Cascais ou na de Ponte Lima, mais próxima da minha localidade, três bons motivos para visitar três vilas apetecíveis em todos os sentidos de serem visitadas também. Devo referir que desde 2011 e 2012 que não é criada qualquer vila ou cidade, efetivamente desde a 12ª legislatura, os últimos 9 casos de elevação às categorias de vilas ou cidades pela Assembleia da República foram concretizados em que elevam as vilas de Albergaria Velha, Alfena à categoria de cidade e as povoações de Terrugem, em Sintra, Ferrela, em Peniche, Sobrosa, Paredes, Roriz, em Santo Tirso, Cruz Quebrada e da Fundo, em Oeiras, Aguçadora, na Póvoa de Varzim e Santa Eulália, em Vizela, à categoria de vilas. É bom termos em nota que já lá vão muitos anos em que não temos uma nova vila ou uma nova cidade, portanto temos perante nós essa possibilidade com a validação desta intenção em projeto-lei. O presente projeto-lei pretende objetivamente repor em vigor um regime jurídico que permita corresponder às aspirações locais de reconhecimento de perfil de cada povoação, atualizando os critérios que, em alguns casos, já se encontravam datados, correspondendo a uma reflexão empreendida há quase 4 décadas. Há depois um conjunto de articulados que são aqui abordados, desde o objeto e a forma até à publicitação da produção de efeitos, que têm que ser cumpridos. Devo referir ainda que ficaram com base no último projeto de lei que se apresentou em Assembleia da República, foram apresentadas as iniciativas também legislativas, tendo em vista a classificação de vila para a elevação de povoação de Barcoço à categoria de vila, pelo Partido Socialista, também outro projeto de lei para elevação da povoação de Boliqueima à categoria de vila, também do Partido Socialista, e o projeto de lei também do Partido Socialista de elevação da vila de Almancil à categoria de cidade, da cidade. A opinião do autor deste parecer é que reserva para o momento oportuno, se assim for o caso, dar os seus considerandos relativamente a este projeto de lei. Refere-se, no entanto, e deixo sublinhado como muito importante, a nota técnica elaborada pelos serviços competentes da Assembleia da República, em que alerta que o Regimento da Assembleia prevê, no artigo 141, o dever de audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias, pois o projeto de lei diz respeito às autarquias locais. Sugerem ainda que, em sede da especialidade, se uniformizem as designações constantes no título, que depois está discriminado no parecer, e que para o qual solicito a vossa melhor atenção. Conclusões, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou na mesa da Assembleia da República o projeto de lei 231 desta legislatura e primeira sessão legislativa que aprova o quadro de atribuição da categoria de povoações nos termos regimentais. O projeto de lei respeita, por isso, os requisitos formais previstos na Constituição da República Portuguesa e no Regimento da Assembleia da República. A Comissão da Administração Pública, Ordenamento de Território e Poder Local tem o parecer que o projeto de lei em aparência ao reunir todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprindo o estipulado da lei formulário, pode ser remetido para discussão e votação em plenário nos termos do número 1 do artigo 136 do Regimento da Assembleia da República. Se assim o entenderem, é isso que será feito de seguida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua entusiasmada apresentação. Passo a palavra aos grupos parlamentares. Da Partido Socialista, se não é intervenção.
Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós da parte do PS faço umas breves notas apenas para realçar dois aspectos importantes que o Sr. Deputado Firmino Marques disse bem, que tem a ver com o quê? Tem a ver com está já aqui na Assembleia da República para a nossa pronunciação, por assim dizer, 3 projetos de lei já com algum tempo. O que advém também da necessidade de revermos a lei por força do decreto-lei de 12/2012, 30 de maio, ficou ali uma lacuna legal que adivinha desde 82, de necessidade e urgência. Não é nenhum assunto por demais, mas é um assunto que temos, de facto, que realçar e tratar, que é evidente que sim. E também a questão, como o Sr. Deputado Firmino disse muito bem, no seu parecer elaborado de modo muito objetivo e informal, entre obviamente a nossa aprovação, a questão também, que até nota técnica dos serviços dizem, da necessidade de fazermos umas audiências à ANP e também à ANAF. E disto isso é só. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E entramos no ponto 6. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 151 do Bloco de Esquerda, alteração da carreira da enfermagem, de forma a valorizar estes profissionais tão importantes para o Serviço Nacional de Saúde e para o país, cujo autor do parecer é a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Este projeto de lei, cujo título é bastante elucidativo, do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 151-15, alteração da carreira da enfermagem de forma a valorizar estes profissionais tão importantes para o Serviço Nacional de Saúde e para o país. Do ponto de vista da introdução geral, naturalmente não dispensa quer a leitura da iniciativa, quer da nota técnica que aqui se anexa. Ele deu entrada no dia 14 de junho, o que é particularmente relevante porque depois disso já houve um diploma relacionado com a carreira dos enfermeiros, que naturalmente não foi aqui contemplado, e é também relevante no que diz respeito à questão do orçamento, porque é anterior ao processo orçamental, o que naturalmente do ponto de vista da Lei Travão ajudará a compreender as referências que eram feitas nesta proposta que entrou em junho e que baixou à Comissão a 17 de junho de 2022, a esta Comissão, em conexão com a Comissão de Saúde. Este projeto de lei prevê a valorização da carreira, como o próprio título também indica, faz alteração a três diplomas distintos na prosecução desta valorização e adita depois também aquilo que são o estatuto de risco e penosidade e as salvaguardas que determinam a aplicação do novo regime a todos os trabalhadores, independentemente do tipo de vínculo contratual. Esta redação que é proposta nestas alterações do Bloco de Esquerda, da iniciativa do Bloco de Esquerda, estabelece que o Estatuto de Risco e Penosidade para os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde é regulamentado no prazo de 90 dias após a negociação com as estruturas representativas dos trabalhadores. Ora, justamente esta disposição, na apreciação da conformidade dos requisitos constitucionais, levanta algumas questões, aqui referida à questão da Lei Travão, que há pouco já mencionei, e que no limite também se compreende pela altura em que entrou e pela altura em que estamos a discuti-lo, mas levanta, a nota técnica chama a atenção para o facto de levantar questões constitucionais no que diz respeito ao princípio da separação de poderes, na medida em que esta fixação de um prazo máximo pode ser suscetível de interferir com a autonomia do Governo no exercício da sua competência administrativa. Estas duas questões levantam, portanto, aqui dúvidas constitucionais, mas que, tanto uma como a outra, podem ser sanadas, como a própria nota técnica também indica, em altura, caso seja aprovado, de discussão na especialidade. Relativamente às iniciativas pendentes, está pendente um projeto de lei do Chega, dentro desta matéria, procede à equiparação entre os enfermeiros vinculados por contrato individual de trabalho e os enfermeiros vinculados com contrato de funções públicas, para efeitos de remunerações e posições remuneratórias. Foi também votada um projeto de lei do PAN em junho e também o Bloco de Esquerda apresentou propostas já na legislatura anterior relativamente a este tema. As conclusões que naturalmente são votadas, o parecer que é votado por esta Comissão, é de que esta iniciativa, ainda que com as salvaguardas que a nota técnica deixa do ponto de vista constitucional e podendo elas ser sanadas em discussão na especialidade, deve apreciar positivamente o parecer, remetendo ao Presidente da Assembleia da República para que possa ser então discutido em plenário. Obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Deputada, e agradeço também à Sra. Deputada Eurandice Pereira.
Sr. Presidente, boa tarde a todos os seus deputados. Uma nota muito breve, de reconhecimento, obviamente, pelo trabalho produzido e pela exaustão agora até oral que foi dada relativamente aos apontamentos sobre uma eventual inconstitucionalidade, tal qual referiu na sua exposição, aliás, refere aqui e refere na sua exposição. E, portanto, exigirá, obviamente, da nossa parte uma atenção particular esta questão, e nomeadamente do promotor da iniciativa, mas uma nota de agradecimento da nossa parte pelo trabalho realizado. Obrigada.
Os grupos... Não há intervenções? Não havendo intervenções, coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora voltamos ao ponto número 4. Abstenção? Sim. A abstenção, portanto, por maioria, a abstenção do PCP. E voltamos ao ponto número 3, com a apreciação e votação do presidente do projeto de lei 98 do Chega, para a criação de um mecanismo de auditoria permanente dos serviços do Estado, cujo autor de parecer é o senhor deputado Francisco Pimentel, do grupo parlamentar do PSD. Senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Em primeiro lugar, um pedido de desculpas, mas estava aqui de uma outra comissão e depois tenho que ir para outra, portanto estou aqui entalado entre três comissões. E como ainda não tenho o dom da ubiquidade, portanto eu peço desculpa pelo atraso. Relativamente a este parecer, é sobre o projeto de lei 98.15.1 do Chega pela criação de um mecanismo de auditoria permanente dos serviços do Estado, como diz a senhora presidente. Relativamente a esta iniciativa que é apresentada pelo Partido Chega, a mesma é apresentado ao abrigo nos termos legais e constitucionais. O projeto de lei em apreciação deu entrada no dia 25 de maio de 2022, tendo sido junta à ficha de avaliação prévia de impacto do género. Foi admitida no dia 26 de maio e baixou na generalidade à Comissão da Administração Pública por despacho do Presidente da Assembleia da República. Objeto, conteúdo e motivação da iniciativa. A iniciativa em apreço estabelece a obrigação por parte dos Serviços de Administração Direta do Estado, sujeitos ao poder de direção do respectivo membro do Governo, de instituírem procedimentos de auditoria e controle permanente aos seus processos efetivos e recursos. Esta iniciativa visa garantir o cumprimento, segundo é dito, dos princípios da unidade e eficácia da ação da administração pública, da aproximação dos serviços às populações, da desburocratização, da racionalização de meios, da eficiência na afetação de recursos públicos, na melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais da atividade administrativa acolhidos pelo Código de Procedimento Administrativo. Citei. Para atingir este objetivo é proposta, e sim, a alteração ao número 5 do artigo 3º da Lei 4 de 2004, que tem a ver com a administração direta do Estado. Relativamente à questão da conformidade dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, verifica-se que a iniciativa reúne estes requisitos. Não existem situações pendentes de iniciativas legislativas nesta matéria, nem antecedentes parlamentares. E, posto isto, como deputado autor do parecer, exime-se de manifestar a sua opinião política sobre o presente projeto de lei, nomeadamente sobre o seu conteúdo propriamente dito. E, portanto, face ao exposto, a Comissão da Administração Pública e Ordenamento do Território deve emitir o seguinte parecer, de que os deputados do Partido do Chega apresentaram à Assembleia da República o projeto de lei em apreço, que visa a criação de um mecanismo de auditoria permanente dos serviços do Estado e que, uma vez que esta iniciativa legislativa preenche todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, encontra-se em condições de ser apreciada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra para a intervenção. Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, uma vez mais, quanto ao projeto de lei, haverá muito a dizer sobre o seu conteúdo, mas não será este o local e o tempo em que essa discussão deve ser feita. Quanto ao parecer, não há dúvida de que não padece de qualquer vício, atinge o efeito útil pretendido, está em condições de ser votado e de prosseguir os seus termos, os termos que, aliás, lhe são próprios. Agradeço o trabalho do Sr. Deputado Francisco Pimentel, incluindo a forma adequada como aqui fez a sua apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, coloca-se assim à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7, que é a deliberação sobre metodologia a adotar relativamente às audiências solicitadas. Dizer-vos que este assunto já foi tratado na reunião anterior, na reunião de mesa e coordenadores. Adiantar só que, portanto, elas irão ser agendadas, se bem que existem pelo menos duas que iremos validar e verificar da oportunidade de serem efetivamente realizadas nesta ou por esta comissão, e tendo em consideração quer a entidade, quer o assunto, quer o tema. quanto à questão de uma que está aqui, tanto são as dúvidas sobre a desagregação de freguesias, dizer-vos também que ficou decidido que esta irá ser agendada quando estiver criado o grupo de trabalho que irá tratar da desagregação das freguesias. No ponto 8, que é o ponto da situação da deslocação à comunidade intermunicipal de terras de Trás-os-Montes, eu julgo tanto que, e há pouquinho se o agradeci na reunião de mesa e coordenadores, também o faço aqui na reunião da Comissão, um agradecimento aos serviços, à doutora Susana e à Márcia, pelo quanto minucioso tem sido toda esta viagem. Extra serviços, tenho o senhor deputado, vocês não me estão a ouvir, eu calo, o senhor deputado Sobrinho Teixeira, que também tem sido incansável na colaboração e na organização desta visita, desta viagem, para que a mesma decorra da melhor forma possível. Portanto, eu tinha aqui só a indicação que do Grupo Parlamentar do Partido Socialista está em falta a senhora deputada Susana Amador e o senhor deputado Eduardo Alves para poderem responder, portanto, são as respostas que nós temos em falta. E de resto, parte de vocês também não está a ouvir o que eu estou a dizer, portanto, também está certo. Pronto, sobre o jantar... Não, então... Vocês já sabem tudo. Sobre a questão do jantar de domingo. Passar só esta informação, porque o jantar de domingo é um jantar livre. Mas o senhor deputado Sobrinho Teixeira recordou para o facto de... A hora que podemos chegar pode ser uma hora tardia e não existir restaurante disponível. Acresce a essa circunstância o facto de os restaurantes poder ficar não muito longe, mas o suficiente para não se conseguir ir a pé, e daí precisamos do transporte que nos leva para nos levar ao restaurante. Então sugeriu um restaurante e repito, portanto, sendo um jantar livre, para quem quisesse se inscrever, era uma forma de assegurar o jantar no domingo em que chegamos. Cada um paga o seu, mas quem estiver interessado em inscrever-se, portanto, deixar este, não é nenhuma obrigatoriedade, é um jantar livre, mas é uma forma simpática também de quem é de lá se preocupar com quem vai para lá. Senhora deputada Berta.
Senhora Presidente, posso?
Sim, senhor. Sim.
Pronto, eu, por força de outros compromissos, eu tenho muito gosto e quero agradecer à disponibilidade do nosso colega e deputado Sobrinho Simões, Teixeira. E a disponibilidade e a cordialidade e a hospitalidade que teve, mas eu, de facto, não vou poder estar presente a essa hora. Mas não posso deixar daqui de agradecer. Muito obrigado. Se pudermos, ainda passamos lá a tomar um cafezinho convosco. Obrigado.
Muito bem. Sim. É ele que organiza, claro. Muito bem. Entramos no ponto 8, que é outros assuntos. Não sei se existe algum assunto para abordar. Se não houver, dou por encerrado. Dou por encerrado esta reunião. Ups! Sabendo que a próxima reunião da Comissão será no dia 13. Muito obrigada.